A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Carlos Roberto Gavioli e Luiz Antônio Gadini. Nessa primeira parte, conversaremos com o vereador Carlinhos. Bom dia!
Bom dia, Silvia. Mais uma vez eu quero saudar a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Novamente, nós estamos ocupando esse espaço radiofônico para levarmos nossa mensagem aos ouvintes da Rádio Navegantes, em especial aos munícipes rondaltenses, e levar informações referentes ao nosso trabalho, como a gente sempre faz, através desse programa, e como vereador, né, manter nossos munícipes informados a respeito dos principais assuntos que tramitam pela nossa Câmara de Vereadores. Muitos projetos tramitaram pela Câmara, sendo que foram discutidos, debatidos e votados. E todos aqueles projetos que vinham ao interesse da nossa comunidade, nós da bancada de oposição, juntamente com os vereadores da situação, votamos favoráveis às suas aprovações, pois nós entendemos que os mesmos seriam benéficos ao município e principalmente aos munícipes. Temos procurado analisar com seriedade a responsabilidade de cada projeto em seus mínimos detalhes para que a nossa decisão não seja equivocada. Devo me ater e falar um pouco a respeito de um projeto que foi rejeitado, tendo 5 votos contrários à sua aprovação. Portanto, foi rejeitado por nossa bancada, cujo projeto tratava da contratação de 5 cargos no quadro efetivo de cargos no município. E nós entendemos, e já havíamos solicitado ao Executivo, que os projetos de criação de cargos deveriam ser elaborados e mandados para apreciação da Câmara individualmente e com justificativas convincentes para que fossem aprovados. Não concordamos com o atual número de funcionários que estão constando na folha de pagamento da Prefeitura, somando-se também os terceirizados, os cargos de confiança e outros, pois o número é muito elevado e está absorvendo uma porcentagem muito grande do orçamento do município apenas para pagar salários. E temos nossos motivos para pensar e agir assim, e assim vamos continuar agindo e votando, pois fomos muito criticados em administrações anteriores sobre nossa responsabilidade de que a prefeitura era um cabide de empregos e que tinha muita gente recebendo salários do município. Portanto, se na época tinha gente se atrapalhando dentro da prefeitura, por que até agora esse número não foi reduzido? Por que agora precisa mais e mais gente no quadro de funcionários se nada de novo foi apresentado, nada de novo foi criado para se exigir tanto pessoal? Dizem que a prefeitura recebeu muitos veículos e máquinas e precisam de motoristas e operadores. Mas será que realmente, e principalmente esses veículos, são necessários em tão grande número? Tem dias que nas ruas da nossa cidade é um desfile de carros da prefeitura. Será que é necessário tantos carros circulando? Eu acredito que a população deve saber o porquê nós agimos de uma ou outra forma na hora da votação dos projetos. Eu volto a repetir que os projetos que visam o crescimento do nosso município ou a melhor qualidade de vida da nossa população terão com certeza o nosso aval e os que julgarmos não serem prioritários, com certeza votaremos contra. Silvia, o que tem me chamado muito a atenção e tem observado e procurado entender o que está acontecendo nas sessões da Câmara durante o grande expediente é que existe uma grande preocupação de alguns legisladores quanto à atual situação política do país e com os acontecimentos que estão tomando conta do cenário político nacional ou estadual, e não estão sendo colocados nesta pauta os problemas que existem aqui no nosso município e que são os que realmente deveriam ser solucionados e resolvidos. Fala-se muito em libertar presos, em prender políticos corruptos, em banir da política aqueles que tanto prejudicaram e roubaram o povo brasileiro. E tenho ouvido muito que as autoridades competentes ou incompetentes mandam prender, mandam soltar, enfim, uma verdadeira vergonha para o Brasil e para os brasileiros o que está acontecendo. A verdade é uma só, e como eu sempre disse, não tenho políticos e nem ladrões de estimação. Ouvi na última sessão que seguram o Lula na cadeia e, no entanto, soltaram o Maluf. Engraçado que não falaram que soltaram também o José Dirceu, que é um ladrão muito maior do que o Maluf. Então, meus amigos, eu volto a repetir, não interessa se é Maluf, se é Lula, se é José Dirceu, se é o Sérgio Cabral, se é o Eduardo Cunha, se é o Aécio Neves ou qualquer outro ladrão. Todos deveriam estar presos e pagarem por seus atos. É engraçado que hajam críticas porque soltam ladrões e ao mesmo tempo pedem a liberdade para outros. E para quem defende ladrões, O recado, eles roubaram de vocês também. Roubaram de seus filhos, de seus netos, de suas famílias, enfim. E esse dinheiro que nos roubaram está fazendo falta para a educação, para a saúde, para a segurança e para tantos setores essenciais à nossa população. A verdade é que o defeito é que nem casca de feijão no dente, só se enxerga nos outros. Temos tido administrações, tanto federal como estadual e municipal, que deixam muito a desejar, e tem gente que acha que suas administrações são perfeitas e que só as administrações dos outros é que foram ruins ou péssimas. Seria muito bom que todos nós batêssemos no peito e disséssemos e aceitássemos os nossos defeitos, as nossas mazelas e varrêssemos do cenário político esses malfeitores que estão acabando com o nosso país e com os brasileiros. Infelizmente, muitos deles voltarão a se eleger, agora em outubro, na próxima eleição, e continuarão a fazer a má política de botando a mão no nosso dinheiro, que é fruto dos altíssimos impostos que pagamos. Mas o que eu quero me referir realmente é que enquanto ficamos pensando nessa situação no país, estamos deixando enxergar os problemas que existem aqui no nosso município. Eu acredito que as queixas que ouço de muitos munícipes em minhas andanças pela cidade são as mesmas que são feitas aos outros colegas vereadores, independente se da situação ou oposição, porque a população quer ver atitude, ver trabalho, ver solução. E muitas vezes somos cobrados porque as coisas não estão acontecendo. Ouço muitas críticas quanto à situação da maioria das ruas da nossa cidade, que estão em péssimas condições de trafegabilidade devido à situação precária dos calçamentos ou asfaltos, e principalmente as ruas Rio Branco e Avenida Presidente Vargas, que são as principais, e a rua Belo Horizonte, que dá acesso à nossa cidade. Falo isso porque realmente a situação dessas ruas é precária, e se alguém achar que estou blefando, é só dar uma passadinha por lá e constatar se isso é verdade ou não. Falou-se muito na reativação, o que seria botado em funcionamento, a tão falada fábrica de asfalto. Quantos anos e quantas promessas em cima disso? O que será que está faltando? Eu não estou aqui, e não é meu feitio, defender ou julgar ninguém. Sei muito bem que em épocas anteriores, nas administrações passadas, houveram muitas falhas, erros, promessas não cumpridas, enfim. Falhas que acontecem em quase 100% das administrações. Porém, quando se ganha uma eleição em cima dessas falhas, quando se promete que tudo irá melhorar, que tudo será feito da melhor maneira, acredito que isso deva se concretizar, e não é o que está acontecendo. A culpa é da arrecadação que caiu? É dos recursos que vêm para o município que estão escassos? É da folha de pagamento que é muito alta e não sobra dinheiro para investimentos? Enfim, os problemas estão se acumulando, a cidade está crescendo e a realização das infraestruturas não está acompanhando esse crescimento. Enfim, eu acredito que tudo o que acontece, tanto na Câmara de Vereadores como na administração pública do município, os munícipes estão acompanhando, estão vendo e tirando as suas conclusões. E eu entendo a posição dos munícipes, suas críticas ou elogios, pois eles devem expor as suas ideias, os seus sentimentos e realmente cobrarem dos responsáveis para que tudo funcione como realmente devia funcionar. Afinal, Silvia, são eles que pagam seus impostos, que aliás são altíssimos, e devem realmente exigirem que esse dinheiro seja bem utilizado. Existem prioridades que devem ser levadas em consideração maior, que são a área da saúde, da educação e de obras, e também priorizar o comércio e indústrias para a criação de mais empregos. Falou-se muito em outras administrações, os ronaldenses tinham que se deslocarem para outros municípios para trabalharem, e isso foi muito criticado. E agora eu pergunto, isso mudou? Vieram as fábricas e indústrias tão prometidas? Eu entendo que quem concorre a um cargo público deve ter mais humildade e coerência e chegar ao mandato pretendido usando apenas um plano de governo baseado na realidade e prometendo apenas aquilo que pode ser cumprido. Caso contrário, ficará difícil explicar e manter seu eleitorado fazendo novas promessas. Isso vale para mim e para todos aqueles que estão pensando em buscar uma vaga tanto na Câmara de Vereadores como na Prefeitura de qualquer cidade. O tempo passa rápido demais e dentro de um ano, no máximo um ano e meio, estaremos novamente em campanha política e com certeza o eleitor vai se lembrar de tudo o que se passou e está passando no momento. Como eu já falei em outro programa, estamos nos aproximando de uma eleição importante para todos nós e para todo o país. E acredito que esta é a oportunidade de realizarmos a vontade das pessoas de bem, das pessoas que pensam e querem um Brasil melhor. Por isso é importante que façamos uma reflexão, uma análise do Brasil que temos e do Brasil que queremos, para nós e para nossos filhos e netos. Os candidatos estão se apresentando e pedindo novamente seu voto. Eu gostaria de transmitir uma mensagem aos eleitores do meu partido político, que é progressista, para que não apoiem, não votem em candidatos que estão sendo investigados por roubo, corrupção, falcatruas, por desvios de dinheiro, pois com essas atitudes eles prejudicaram o nosso país, os brasileiros e todos os serviços essenciais que estariam sendo beneficiados com essas altas somas que foram desviadas e roubadas de todos nós. Portanto, vamos votar conscientes, pensando no nosso futuro e no futuro que nós queremos para a nossa nação. Não vamos nos atermos a siglas partidárias ou a uma paixão política colocando em risco o futuro de todos nós. O Brasil que nós queremos está em nossas mãos e nós sabemos muito bem quem foi que transformou esse país nessa calamidade que aí está. Porém, muitas pessoas movidas pela paixão política não enxergam isso e estão procurando trazer novamente à vida pública aqueles que quase acabaram com o nosso país. Espero que dentro do meu partido político façamos essa limpeza. E assim espero que de todos os partidos políticos que aí estão pedindo votos e querendo voltar para continuarem a nos roubarem e destruírem o nosso amado Brasil. Se perdermos essa oportunidade, talvez nunca mais teremos a possibilidade da renovação e de construirmos o Brasil que nós queremos, com mais paz, segurança, saúde de qualidade, educação de primeiro mundo e crescimento em todos os setores da nossa economia. Fica aqui, Silvia, o meu agradecimento por essa oportunidade de ocupar esse espaço radiofônico. Quero desejar a todos um excelente final de semana, com a proteção do nosso Criador e de Nossa Senhora Aparecida. Bom dia a todos.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Tonho Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É uma satisfação grande poder voltar a utilizar esse espaço aqui, o espaço da nossa Câmara Municipal de Vereadores. Aqui, professor Tonho Gadini, vereador do Partido dos Trabalhadores. Estamos passando por aqui, então, para fazermos um breve relato aí dos acontecimentos na Câmara, bem como algumas considerações acerca dos últimos acontecimentos aí. Iniciemos falando da questão da falta de segurança pública. Moramos muito longe dos grandes centros, longe da capital, longe das grandes cidades, então essa preocupação ativa com questões de segurança pública não estavam, até então, no nosso cotidiano, na nossa rotina diária. O que ocorre é que, ultimamente, devido às ações de um governo do estado do Rio Grande do Sul que não se preocupa com nada, e dentre essas não preocupações dele está a questão da segurança pública. Estamos passando aqui na nossa cidade por casas arrombadas, pessoas com tudo fechado dentro de casa. Ou seja, daqui uns dias estaremos morando dentro de um presídio, vamos ter que cercar nossas casas por causa de um desgoverno que está à frente do nosso estado do Rio Grande do Sul. Segurança pública complicadíssima. Colegas de trabalho aí, funcionários públicos da PM, fazendo plantão em outras cidades. A nossa cidade aqui, o efetivo deles muito pequeno, total desconsideração com os colegas da brigada por parte desse governo. E nos encontramos da seguinte forma: na semana passada, numa reunião entre pais e professores no Clube Brasil, uns quantos carros lá fora foram assaltados enquanto acontecia essa reunião, numa preocupação da comunidade escolar, Secretaria Municipal de Educação, professores, pais e tal, com a vida escolar dos alunos, com a disciplina, com a vida escolar deles. Então, chegou-se ao cúmulo de que não se sabe mais o que fazer. Esse governo mesmo, que diz que não tem dinheiro para investir em nada, é o mesmo governo quando, do início da nossa dívida do Estado do Rio Grande do Sul, lá em 1998, o presidente da Assembleia Legislativa era o Sartori, o governador Antônio Brito, do PMDB, hoje MDB. O Sartori renegocia a dívida agora. Em 1998, o Rio Grande do Sul devia 9 bilhões para a União. Já pagou mais de 30 bilhões e no final do ano passado nós devíamos 60 bilhões. Isso é agiotagem. É necessário uma auditoria dessa dívida urgente. Esse mesmo governo renegocia essa dívida com apoio da base aliada. Esse assunto só está em pauta na nossa fala hoje em função de que no meio dessa semana, mais uma vez, os deputados estaduais da base aliada do governo Sartori congelaram os salários dos funcionários do Executivo por mais um ano. Virou uma brincadeira de péssimo gosto isso. Um governo que não nos mostrou ainda que veio. Um governo que fala em crise, fala que não tem dinheiro, mas esquece que muitos recursos extra-orçamentários entraram, além de todo o orçamento do Estado, as vendas das ações do Banrisul, que diga-se de passagem, são alvo de investigações hoje, o aumento de impostos, aumento de ICMS, a venda de folha de pagamento do Banrisul, o dinheiro da Ford, daquela ação do Lívio Dutra ainda, que a Ford teve que pagar para o Estado do Rio Grande do Sul. Todas essas verbas são recursos extra-orçamentários que entraram na conta dele. financiamento com a União, mais um, renegociação da dívida, muito tempo sem pagar a dívida com a União. Como é que os outros governadores sempre conseguiam? Tem algo de errado nisso. Por outro lado, as isenções fiscais correm soltas, a revelia, digamos assim, e um dos últimos acordos aí de isenção fiscal, segundo o deputado Pedro Ruas, do PSOL, uma empresa chamada Videolar Inova teria ganho 380 milhões de incentivos do governo Sartori para gerar 5 empregos. É um absurdo. Passa da casa dos 11 bilhões de reais ano as isenções. E é óbvio que não tem como pagar daí, né? Não tem por que dar todo esse dinheiro para empresas bilionárias. Nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar dos nossos funcionários, temos que cuidar do Estado do Rio Grande do Sul, da saúde, da educação, da segurança pública. Na verdade, virou, nesse sentido aí, uma situação complicadíssima e esse governo ainda não nos mostrou a que veio. E só para ficar que fique registrado aqui, esse asfalto que liga a Ronda Alta a Passo Fundo, que está sendo construído no governo Sartori agora, é um asfalto que foi encaminhado no governo Tarso, um financiamento junto ao BIRD. Essa reforma das escolas que está saindo agora, e graças a Deus conseguimos para a Ronda Alta construir um auditório aí, também é um financiamento junto ao BIRD. Então, vamos combinar aqui que não é da forma que estão falando. Um outro assunto que é importante que usemos aí, nem que seja um minuto para comentarmos, foi com relação a toda aquela baderna judiciária que aconteceu no final de semana, quando um plantonista RTRF4 teria dado um habeas corpus para o presidente Lula sair da cadeia, baseado em fatos novos aí, que seria a pré-candidatura do presidente Lula à presidência da República. Muito tem se falado e crucificaram o nosso desembargador, então, esse desembargador aí que deu esse habeas corpus. Mas é bom ler, que é bom a gente lembrar que, como diz o ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós temos ouvido muita gente falar que todo mundo rouba, que corrupção, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei, que não sei o quê. O discurso é muito bonito, mas a prática não é essa. Temos que lembrar, olhar, o nosso telhado é de vidro. Nós temos que cuidar muito bem aquilo que nós falamos. É muito fácil sair falando aí que roubaram, que roubam, que... Mas a questão não é tão simples. Por exemplo, alguns deputados do Rio Grande do Sul foram liberados há cerca de dois meses atrás aí, eram alvos da Lava Jato, 5 deputados de um partido aí, eram alvos da Lava Jato, foram liberados, simplesmente liberados. Outros tantos aí, o Rocha Loures, lá da mala de dinheiro, no final do mês de junho aí, também foi liberado pelo STF, pela ministra Carmen Lúcia. Então, na minha ideia, no meu entendimento, a justiça não pode em nenhum momento ser seletiva. E quando nós clamamos por justiça, pedimos justiça, queremos justiça, esse pedido de justiça, ele deve sempre ser genérico, tem que ser sempre o todo. Não podemos pedir justiça para os nossos companheiros e para aqueles que são contra não queremos justiça. Então esse discurso está muito bonitinho aí no papel. Tem muita gente gritando barraco na rua aí, muitas pessoas falando que ah, é ladrão, 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 mas e quando é o teu? Você está falando que ele é ladrão? Então vamos combinar aqui, vamos devagar com essas questões aí e vamos olhar para os nossos partidos, vamos olhar para as pessoas que estão hoje à frente dos nossos partidos e tomar muito cuidado quando a gente sai falando por aí, chamando todo mundo de ladrão, porque é um pouquinho complicado. Na verdade, seguimos aí nesse ritmo, preocupados com a educação, mais um mês de salário atrasado do Sartori, 27º mês, congelamento por mais um ano agora dos salários do governo, do funcionário do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, um governo que não tem compromisso nenhum com a educação, com a saúde, com a segurança pública, verbas da saúde atrasadas, salários atrasados, nada de reposição, segurança pública caótica. Retrato do Rio Grande do Sul, retrato de um desgoverno que não tem compromisso nenhum com o povo. Muito obrigado, amigos, amigas, um abraço e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.